Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de maio de 2021, gravando num cômodo um pouco diferente, talvez vocês estranhem um pouco a acústica, talvez vocês estranhem algum ruído eventual aqui, mas o mais importante é que o eixo central do Radinho de hoje talvez seja mágica, magia, né? Vamos lá. Alguém já tinha dito, eu nunca lembro exatamente quem foi, se foi o Arthur C. Clarke, alguém já disse que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível, é indiscernível de magia, de mágica. Pois bem, então vamos falar de uma coisa mágica. Por exemplo, você abre a torneira e sai água. Mágica. Você aperta um botão, acende a luz. Mágica. Você vai ao banheiro, aperta um outro botão e mágica, né? Aqueles dejetos simplesmente desaparecem da sua vida. Eu estou contando essa história porque é uma introdução para um episódio bastante interessante de um dos meus podcasts preferidos. É muito mais do que um podcast, na verdade, porque o 99% Invisível, ele tem, é lógico, um site. O site tem uma série de conteúdos, vídeos, artigos, fotos, né? Aquilo é uma riqueza extraordinária, mas ele também acabou se transformando num livro. Eu tenho um livro impresso aqui na minha prateleira, que é um livro dedicado à exploração das cidades. Aliás, eu vou guardar um pouco essa exploração. Não vou falar agora mesmo, antes de falar de mágica, vai. Tem uma questão interessante que me intriga, que é a seguinte: vamos imaginar que você fale, sei lá, do grande explorador Vasco da Gama, sei lá, fale aí, Magalhães, que outro explorador, Rondon, o explorador, não é? Mas é engraçado porque, ao mesmo tempo, você pode ter alguém que explora um trabalhador, alguém que explora uma relação afetiva, né? É curioso porque, em português, você tem o uso de exploração sendo usado tanto para, sei lá, para coisa investigativa, para aventura, quanto também para a questão do abuso. E é curioso porque numa língua como o inglês, por exemplo, quando você fala explore é aquele cara que vai descobrir novos horizontes, etc. e tal. E para quando você explora pessoas, aí é exploit, que é outra palavra. Curioso, a gente deveria ter essa distinção em português, não é? Então, é quando você falar que, por exemplo, o Brasil é um país de exploradores, você pode escolher o sentido que você quiser, né? O New York Times está com um artigo hoje que eu ainda não li por vergonha, porque ele está justamente tentando mostrar para o mundo, entre aspas, civilizado, como é que essa República dos Bananas está fazendo uma CPI, e essa CPI está revelando não só as bizarrices, contradições, mentiras do governo Bolsonaro, como também as próprias questões da nossa política bizarra. Mas voltando para a questão de tudo isso começou por conta de um episódio do 99% Invisível sobre canos, sobre esgoto. Na verdade, ele está entrevistando, é uma entrevista divertidíssima, uma pesquisadora que escreveu um livro sobre esgoto. Qual é a graça de escrever um livro sobre esgoto? A questão é, bom, a gente tem que agradecer que existem esgotos pelo menos em metade das casas no país. A gente está num país em que metade, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas não sabem o que é uma descarga, né, ou não sabem o que é a mágica de você abrir uma torneira e sair água limpa, né? Então nem sempre essa mágica é tão universal assim. Mas esgoto, onde existe, é realmente uma transformação, é uma revolução em saúde pública, em higiene, né? Talvez uma boa parte da longevidade que hoje nós temos, basta lembrar que, sei lá, 100, 150 anos atrás as pessoas viviam quase que metade do tempo que a gente vive hoje, se deva talvez a essas medidas de higiene pública. Não é só o avanço da medicina, muitas vezes é a melhoria das condições de vida. E o esgoto, na verdade, é um pacote inteiro, né? Aliás, eu nunca entendi muito bem porque que às vezes você está ali no vaso e o vaso se chama Ideal Standard. Ideal Standard. Por que esse nome de Ideal Standard? Na verdade, o cara que inventou praticamente assim, o vaso sanitário moderno, já esqueci o nome dele, desculpa, deu branco agora, mas ele veio com o que ele mesmo chamou de Gold Standard. Deve vir daí do padrão de ouro, né, o padrão ideal. Qual seria o padrão ideal? É você ter um vaso sanitário em que você dá descarga, aí vai lá 3, 4 litros de água, sei lá quantos litros que vão, né, e remove os seus dejetos. Isso passa por uma invenção simplesmente extraordinária, que é o sifão. O sifão, você tem que agradecer todo santo dia o sifão, porque essa acho que foi a maior descoberta desse cara. Esqueci o nome, puxa, que injustiça com alguém que realmente tornou a nossa vida muito mais respirável, por assim dizer. O sifão é uma coisa bastante simples, é um tubo, é um cano, em forma, ele desce da sua privada, aí ele faz um U, ele começa a subir de novo, aí ele faz outro U, começa a descer de novo. Aí por que que ele faz essa voltinha, né? Por que que ele faz esse contorcionismo? Porque na hora que tem água no vaso, esse S com a água ali e tal, ele impede que odores, vapores, miasmas, emanações provenientes, né, daqueles dejetos que você obviamente já esqueceu, que eles voltem, né? Então ele tapa, ele protege. O sifão é muito simples. Eu mesmo depois vou parar um pouco para ver se eu realmente consigo entender como um sifão funciona, mas é muito simples. Havendo água no vaso, o sifão funciona ali como uma válvula. Ele tapa e você não... É porque antes você tinha outros tipos de latrina, mas nada protegia você dos eflúvios, das emanações perfumadas de... pois bem, então tem aí o bendito sifão, aí o que acontece? Tudo isso desce para algum tipo de sistema de esgotos, esses esgotos vão parar numa estação de tratamento. Legal, isso já tem, sei lá, mais de 100 anos, 150 anos, não sei, depende de onde você vive. Depende se você vive no Brasil, vai demorar talvez mais 100 anos, mas paciência. Mas o que eles estão deixando claro é que esse sistema todo, ele foi bolado lá alguns séculos, faz alguns séculos já, mas talvez ele merecesse ser repensado, por várias razões. A primeira questão é muita gente fazendo muitas coisas, né? Então, e jogando muitas coisas estranhas para as quais o esgoto não está preparado, né? Então volta e meia aparece na televisão, vocês devem ter visto já, para quem ainda assiste televisão, algum tipo de... Ele chama Fatberg. O que acontece é que às vezes o esgoto, isso normalmente acontece, eu só vejo isso acontecendo em Londres, não sei porquê, mas deve acontecer em outros lugares do mundo. De tempos em tempos, o pessoal tem que desentupir os esgotos de Londres, porque formou-se ali literalmente uma montanha de dejetos misturados com outra coisa, que chega a pesar toneladas, é um negócio gigantesco, chamado de Fatberg. E o que são essas coisas que entopem ali o esgoto londrino? Coisas que não existiam quando foi feito o esgoto londrino. Por exemplo, lencinhos umedecidos para limpar o seu, né, o seu posterior. Então, muitas pessoas jogam esse lencinho umedecido na descarga, imaginando o quê? Que num passe de mágica ele desapareça. Eu acho que boa parte do progresso mesmo é essa noção de mágica. Mágica significa quando alguma coisa acontece, não só que contraria as leis da física, ou seja, o que for, mas que, sobretudo, desaparece o processo. Você não consegue ver o processo. A grande magia mesmo é o desaparecimento do processo, do passo a passo, né? De repente a mulher está serrada no meio, mexendo os pezinhos. Como é que isso aconteceu? Eu não sei. De repente o seu xixi, o seu number two, seu número dois, viraram, né, assim, uma lembrança. Como é que isso aconteceu? Não sei. Pois bem, isso acontece num sistema que já está começando a abrir o bico, porque a gente joga coisas estranhas, porque na verdade o esgoto dos nossos dejetos é o mesmo esgoto onde vai parar o óleo usado por um restaurante, onde vai parar, sei lá, vai parar tudo quanto é tranqueira, vai parar no esgoto. E coisas estranhas acontecem. Química é muito criativa. Então, quando você mistura óleo de cozinha com lencinhos umedecidos, com preservativos usados, com sei lá o quê, com absorventes higiênicos também já contaminados, pois bem, coisas estranhas podem acontecer. E a questão é que isso é um problemão, porque você pode até um dia querer, por exemplo, como muita gente está tentando fazer, trocar o vaso sanitário por alguma coisa mais ecológica. Por que mais ecológica? Porque imagina, cada vez que você usa o vaso, você aperta um botão e joga fora litros de água perfeitamente boa, água potável, água que vem da Sabesp em São Paulo. Né? Você joga fora, vai embora, bom, um tanto para remover os dejetos bom, você joga fora, jogou fora. E isso, puxa vida, é um desperdício danado. Se a gente prestar atenção em quanta água é usada justamente para ser jogada fora, né, água boa, né, então quem sabe poderia ter outro tipo de privada. E aliás, tem a própria Fundação Fundação Gates, né, do Bill Gates e da Melinda, eles têm lá um dos projetos, puxa, como é que você desenvolve uma privada melhor? Pode ser, e isso é citado no próprio podcast, pode ser uma privada que funciona como uma privada de avião, que né, dá aquela sugada poderosa, né, por sucção, e os dejetos vão embora sem gastar tanta água. Mas a questão é, trocando a privada ou não, né, você continua tendo os esgotos, e os esgotos, para trocar esgoto, meu caro, é uma coisa relativamente dramática, porque já está debaixo da terra há muito tempo, dá muito trabalho. Bom, em suma, o episódio é bastante longo. Ela vai contar, inclusive, sobre... A Holanda está sempre me surpreendendo com essas inovações mais sustentáveis, não é? Projetos em que você tem um outro tipo de sistema. Ao invés de ser esse sistema ideal, né, o padrão ideal, você tem um sistema que é uma privada que usa muito pouca água. Aí o que acontece é que esses dejetos eles vão passar por um tipo de fermentação. É fermentação, será? Mas ele fica ali num biodigestor, num processo com bactérias anaeróbicas, né, não consome oxigênio, porque normalmente numa estação de tratamento as bactérias elas acabam decompondo esse tipo de dejeto. Né? Mas o que acontece é que normalmente isso é um processo aeróbico, elas consomem oxigênio. Nesse processo da Holanda, eles estão usando um processo anaeróbico, não consome oxigênio, e você consegue produzir, por exemplo, combustível para caldeiras, para aquecer as casas. Tal. Então eles propõem ali, é até uma atração turística, é um projeto piloto, mas eles estão meio frustrados porque eles contaram que está sempre lá indo um monte de prefeito, governador, presidente, eles visitam, olham aquilo e voltam e ninguém muda nada. Então, tá aí, né? Então, a próxima vez que você der a descarga, né, lembre-se que aquilo não desaparece, aquilo vai parar em algum lugar, aquilo dá um trabalho danado, dá um trabalho desgraçado, e simplesmente o problema só piora porque a gente tem cada vez mais gente consumindo cada vez mais, não é? Pois bem, então, mágica. O que mais que eu tenho para falar sobre mágica aqui? Deixa eu pensar. Eu vou falar do oposto da mágica, tá bom? Eu vou dar o link, caiu no meu colo um vídeo bastante interessante, talvez pelo fato de que eu tenha interesse por cutelaria, não sei, mas acho que na verdade é um vídeo do Open Culture, como sempre, mas um vídeo mostrando como se faz uma katana, que é a espada japonesa tradicional, mas como ela é feita no processo tradicional. O vídeo são 26 minutos, é realmente... A única coisa que eu estranhei do vídeo é que ele estava sem som. Aí eu comecei a mexer, o que está acontecendo? Por que eu não estou ouvindo nada? Será que eu fiquei surdo? Né? Será que é um problema no equipamento? Aí sem mais nem menos tem som, aí depois não tem. Então caso vocês assistam e estranhem que o som vai e vem, no final vem uma observação, olha, esse vídeo usava músicas que o YouTube considerou que tinha um problema de direito autoral, então a gente removeu as músicas e ficou uma porcaria, porque ficou cheio de buraco, mas tudo bem. Mas o que o vídeo mostra é uma oficina que produz katanas do jeito tradicional. Cara, é a coisa mais zen do mundo. Se você quiser esquecer de tudo, você senta ali e fica assistindo para o processo absolutamente medieval, completamente, é do mesmo jeito, acho que há, sei lá, 1000 anos, os caras devem fazer do mesmo jeito, porque você não vê nenhuma ferramenta ali, nenhum instrumento que seja moderno, tudo, os martelinhos, as garras, os alicates, o forno, tudo é absolutamente medieval, os caras estão vestidos ali com os kimonos brancos, e aí tem todo aquele processo de pegar o minério de ferro, que no Japão nem é um minério de ferro tão bom assim, eles vão ali, eles esquentam, aí quando o negócio fica brilhando, né, laranja de tão quente, aí eles começam a martelar, aí põe de novo, martela de novo, aí depois que eles martelam, começa um processo que é muito interessante, os vikings faziam uma coisa parecida, que é, eles começam a fazer um tabletão, você olha, ele parece um tablete de cheddar, né, de queijo cheddar, porque é um tabletão meio mole, cor de laranja, aí eles fazem um talho no meio e dobram, e aí eles continuam malhando, eles dão um talho e dobram, parece que eles estão fazendo mil folhas, né? Então é um processo absolutamente manual, absolutamente artesanal, lentíssimo. Aí o que acontece, aí depois de muito malhar, dobrar, esquentar, malhar, dobrar, eles começam a fazer dois tipos de processo, um para fazer um aço mais mole e um para fazer um aço mais duro. Né? Por que alguém vai fazer um aço mais mole e um aço mais duro? O que acontece é o seguinte, isso é muito interessante, quando você está fazendo aço, é um processo que parece meio metade alquimia, metade culinária, porque se você, dependendo da liga que você usa, quanto carbono que você põe, ou como você faz o tratamento térmico, o que acontece? O aço pode ficar muito, muito duro, o que legal, porque aí você consegue afiar, bacana, né? O gume vai durar bastante, mas ao mesmo tempo ele fica quebradiço. Né, se ele ficar duro demais, ele fica quebradiço. Né, se você tentar dobrar, ele plaf, espatifa. Por outro lado, você pode fazer ele um pouco mais doce, um pouco mais mole, e o que acontece é que se você dobrar, ele dobra bastante, se você dobrar mais ainda, ele simplesmente dobra, né, só que ele não é tão bom para você afiar, né, ele não é tão resistente assim. Então, se você for escolher uma espada, você quer uma espada que quebra ou você quer uma espada que dobra? Né? Bom, o que eles fazem ali, eles fazem, na verdade, um sanduíche. Né? Eles pegam o aço mais mole e colocam de cada lado uma camada de aço mais duro e continuam batendo. E aí depois eles afiam, e depois tem um polimento. Não acaba nunca mais, não estou brincando, é 26 minutos de Zen Budismo. Por que que eles fazem uma lâmina que é praticamente um sanduíche? Porque na alma dessa lâmina, é normalmente assim que é chamado, né? Na alma, na parte interna, você tem esse aço mais mole, que ele é mais flexível e que ele é capaz de absorver choques. Na parte mais externa, você tem o aço mais duro, que tem mais gume. Então você consegue aí o melhor dos dois mundos. Mas o que é muito interessante disso, pelo menos para mim, é simplesmente a gente resgatar um tempo em que as coisas levavam tempo, em que o tempo é muito importante. Bom, vamos lá. Falando em tempo, um artigo completamente sem pé nem cabeça essa história, mas eu estou achando interessante. A primeira questão é, a gente tem que ficar feliz, porque nós nos comunicamos, em princípio, por voz, não é? Então, podcast pode ser uma experiência agradável, aliás, espero que esse microfone hoje esteja funcionando a contento, mas a gente tem que se dar por feliz que a gente não é, por exemplo, um peixe elétrico que se comunica por choquinhos, porque senão o radinho de pilha ia ser uma experiência de 50 minutos de masoquismo, não é? Você tomando choque durante 50 minutos. Não, brincadeiras à parte, eu não tinha a menor ideia, mas peixes elétricos, e existem vários, eles podem usar descargas elétricas para se comunicar. Eles se comunicam entre eles mandam sinais entre eles através de choquinhos, de impulsos elétricos. Completamente delirante isso. Né? A biologia é isso. Para mim, biologia é só surpresa. Eu nunca vi uma coisa igual. Para quem vem de exatas, isso é fascinante. Mas curiosamente, eles perceberam que em guia, esses peixinhos elétricos, eles têm uma coisa em comum com os seres humanos. O que é? O que eu acabo de fazer, que é uma pausa. né, uma pausa. Eles começam o artigo, inclusive, citando Mark Twain, que é de longe o meu autor preferido. Adoro Mark Twain. Qualquer coisa que você puder ler do Mark Twain é absolutamente primorosa, sensacional. Mark Twain, em algum momento, ele fala alguma coisa parecida com isso. Olha, mais importante do que uma boa palavra, ou mais poderoso do que uma boa palavra, pode ser uma boa pausa. E aí é curioso, porque eles perceberam o seguinte, que humanos fazem pausas quando vão se comunicar, e normalmente quando você percebe uma pausa, você presta mais atenção. Então, pausa faz com que o seu ouvinte preste mais atenção. E eles perceberam isso nos peixes elétricos. Esses peixes estão se comunicando, de vez em quando eles fazem uma pausa, eles ficam os dois falando que nem uns loucos, uns tagarelas. De vez em quando um deles faz uma pausa, no que ele faz uma pausa e retoma a conversa é mais intensa. Então eles estão chegando à conclusão que talvez, né, por um processo completamente paralelo, né, os peixes elétricos tenham descoberto o papel da pausa na comunicação, né, que é uma coisa que parece que se perdeu, porque hoje a gente, né, vive num mundo que parece uma narração de jogo de futebol. Eu estou falando isso porque eu detesto futebol, eu detesto narração de jogo de futebol, não gosto nem do barulho, mas deixa para lá, isso é uma bizarrice minha. O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Tem uma história interessante, já que eu falei da República dos Bananas do Brasil, de vez em quando a gente dá umas bolas dentro, não é? A Fiocruz está publicando aqui um estudo extremamente interessante, que talvez explique por que alguns casos de Covid são muito, muito, muito mais difíceis e letais do que outros. O que acontece, e aí vamos lá, eu já comentei isso aqui no Radinho, quando a gente fala do DNA humano, quando começaram a mapear o DNA humano, descobriram o seguinte, bom, DNA, montanha de informações, certo? Uma biblioteca gigantesca. Mas quando eles foram ver quais desses livros, por assim dizer, que parte do código genético efetivamente era usada, eles perceberam que era uma fração muito pequena. Eu nem lembro, é muito pouco, é tipo 10%, menos 10%, é muito pouco. O resto, aparentemente, não serve para nada. Aparentemente. Tanto é que esse resto foi chamado no começo de junk DNA, como se fosse lixo. O que é estranho, porque por que a natureza vai se dar o trabalho de manter cuidadosamente lixo geração após geração? Eu estou pensando, obviamente, na família 01, 02, 03, né, que vai preservando lixo a cada geração, mas não estou pensando em DNA. Então, o que vem sendo descoberto é que esse junk DNA não é só junk, tem coisas ali que aparentemente são úteis. E o que tem, e que também já apareceu aqui no radinho, é que dentro do nosso DNA, aliás, dentro do DNA de qualquer criatura, muitas vezes pode ter vestígios de um DNA alienígena. Não é Marte, calma, não é Marte, não é Star Trek. Eu estou querendo dizer que muitas vezes você tem um vestígio de DNA de vírus. Alguns vírus, quando contaminam você, né, eles normalmente fazem o seguinte, eles conseguem invadir a sua célula, como o Covid faz, eles pegam toda a máquina de xerox da tua célula e falam, ó, tira a cópia de mim mesmo, blá, 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 e se multiplica, né, ele vai aí, ele é um poceiro, ele é um invasor da máquina de xerox que a gente tem dentro de cada célula. Há vírus, porém, e entre eles, por exemplo, o vírus da herpes, por exemplo, o vírus HIV da AIDS, que eles fazem uma coisa muito estranha, eles conseguem, vejam só, eles conseguem pegar o próprio DNA e colocar dentro do nosso DNA. Hello? Sim, chama um retrovírus. Ele consegue fazer o seguinte, ele consegue pegar o seu próprio DNA e colocar na nossa biblioteca. Que beleza. Então é por isso que muita gente tem herpes e que não se manifesta, porque ela está escondidinha no seu DNA. Num determinado momento, ela simplesmente ressuscita ali, é um zumbi, um morto-vivo, né? Ela volta do além, ela sai do cemitério do nosso DNA e resolve fazer mal. Certo? Certo. É extremamente interessante essa história de retrovírus, sobretudo porque quando um retrovírus ele entra no nosso DNA e ele consegue fazer isso, por exemplo, nas células sexuais masculinas, pode ser hereditário. Então a gente herda, a gente vem herdando há milhares de gerações esses restos de vírus antigos, tá bom? Ok. O que a Fiocruz descobriu é que o Covid aparentemente ele reativa um vírus que estava escondidinho no nosso genoma, está lá, é como se fosse, deram um copy-paste no meio do seu trabalho da escola, entendeu? Tem uma receita de bolo no jornal. Desculpa, para quem não lembra dessa história de receita de bolo, nos bons tempos em que o Estadão era um bom jornal, a ditadura, às vezes, quando veio a ditadura militar, eles colocaram um interventor em cada jornal que aprovava ou rejeitava as notícias. E quando ele rejeitava as notícias, o Estadão começou a colocar, para não ficar um buraco, então eles assumiam o buraco colocando ali versos do Camões, receitas de bolo, né? Então imagina, você está na página de política e tem uma receita de fubá, né? Bolo de fubá. Por quê? Porque a ditadura tirou, né? Mas tudo bem, vamos voltar aqui para a história da Fiocruz. O que acontece é que aparentemente o Covid está reativando um vírus que tem uma sigla que é HERV, ERV5, se eu não me engano, ERV-K, como é que é a história? ERV alguma, acho que é ERV-K, isso, ERV-K. HERV-K. E é um vírus que está ali há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, que tal milhões de anos, antes mesmo dos humanos serem humanos? Isso a gente herdou dos nossos ancestrais primatas. Em algum momento lá atrás, algum vírus conseguiu se imiscuir, se infiltrar, né, dentro do nosso DNA, e talvez seja isso que explica por que, o corpo surta, né? E a questão é, não é que esse vírus volta... Isso me faz lembrar quando eu era criança, eu assistia muito desenho, assistia muita TV, eu sou uma criança urbana, cresci no centro de São Paulo, na Rua São Luís, eu assistia muito televisão. E tinha aqueles desenhos que eram super tosquinhos, que era do Thor, era muito tosco, Hulk, era muito, parece que era feito com papel recortado, era muito tosco. E tinha do Capitão América. E o Capitão América era uma coisa meio intensa, era uma coisa meio assim pesada. Eu nunca entendi porque eu era uma criança e não sabia que aquilo tinha a ver com a Guerra Fria, né? Não sabia que tinha a ver com a Segunda Guerra, com Guerra Fria, com nada. E eu lembro de um episódio super sinistro, super angustiante para mim, me dava medo. Do Capitão América, que aliás eram vários episódios, não acabava num desenho só, que era a história dos hibernantes. Quem eram os hibernantes? O que acontece é que o arquivilão, o arqui-inimigo do Capitão América, que era o Caveira, o Red Skull, obviamente uma alusão ao comunismo, na época eu não percebia, ele tinha colocado, escondido em vários lugares do mundo, umas máquinas de destruição autônomas, eram robôs destruidores, que se o Caveira um dia morresse, essas criaturas iam se levantar, iam voltar, né, desse sono profundo, dessa hibernação, e elas iam se juntar e iam destruir o mundo. Eu ficava apavorado, era uma coisa horrível, os hibernantes. Na verdade, acho que isso tem a ver com aquela noção, que eu acho que já comentei aqui com vocês também, que na Guerra Fria existia, eu acho que existe a Doom Machine, a máquina do apocalipse, a ideia é que a União Soviética tinha construído um sistema de defesa que era autônomo, que ninguém conseguia controlar, que era o seguinte, se a União Soviética fosse bombardeada, isso automaticamente desencadearia uma reação, essa Doom Machine ia acordar e ia simplesmente acabar com o mundo. Né? Isso era a maneira que a União Soviética tinha de, digamos, desestimular um ataque por parte dos Estados Unidos. Mas, pois bem, depois dessa pequena lembrança da minha infância e da Guerra Fria também, então, esse vírus está lá, não é que ele sai dali que nem um zumbi, mas o que acontece é que talvez reativar esse vírus faça com que o nosso sistema imunológico espane, surte, tenha uma reação horrível, e muita gente morre, não necessariamente do Covid, mas da reação completamente destrambelhada do nosso sistema imunológico. O que mais que tem? Bom, tem uma notícia muito interessante em termos de meio ambiente, a justiça da Holanda puniu a Shell, vamos nos lembrar que a Shell é uma empresa holandesa. Por que que ela puniu a Shell? Porque, segundo eles constataram, a Shell não está cumprindo o que ela prometeu em termos de redução de emissões de carbono. É interessante eu falar isso na hora que está passando uma motocicleta com escapamento aberto, né? Então, timing perfeito. Isso é inédito. Inédito, eles estão puxando a orelha de uma empresa multinacional gigante porque ela não está cumprindo a promessa de reduzir as emissões em 45% até 2030. ótimo, né? Não pense no Brasil, por favor, nesse momento não. Não se lembre agora que a Mata Atlântica, é o ritmo de desmatamento na Mata Atlântica, no estado de São Paulo e no Espírito Santo, cresceu 400%. Por favor, não pense nisso, né? Não pense... Eu quero ver como é que o Dória vai se virar em qualquer tentativa de eleição com essa informação sobre a Mata Atlântica. Ele pode falar o que quiser das vacinas, ele pode falar o que quiser, mas essa história da Mata Atlântica é horrível. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada aqui. É bastante triste. O que mais que eu descobri? Aliás, eu vou dar uma dica, caso vocês tenham uma certa dificuldade de dormir, né, insônia, está preocupado, você assistiu o noticiário, o Capitã Cloroquina, você viu o meu gordinho Pazuello, não é? O Sancho Panza... Pois bem, então eu tenho uma dica aqui que é infalível para você despencar num sono profundo. O que acontece é que o Fermilab é o solo sagrado, né? É um laboratório nos Estados Unidos, tem um acelerador importantíssimo. Grandes descobertas da física nuclear, física quântica, são feitas no Fermilab. Recentemente, um experimento do Fermilab chamou a atenção de todo mundo, porque ele colocaria em xeque o conhecimento que a gente tem das partículas de física quântica, né? Do zoológico, que eles chamam de zoológico da física quântica. A questão é que o tema ele é um pouco levemente árido. Então, caso você tenha interesse em insônia, eu vou dar um link para vocês assistirem. Esse professor Dudu, ele é um cientista, não sei se ele é prêmio Nobel ou não, mas ele é um tiozinho que ele meio se acha, ele é vaidoso, acho que ele se acha sexy, que é uma coisa que normalmente não combina muito, né, com um cientista, mas tudo bem. Mas ele se acha sexy. Eu vou dar um outro link aqui para um cientista que realmente se acha, mas eu acho que ele deve ser sexy. Não é exatamente, né, a minha preferência nacional, mas pelo menos eu acho ele mais bonitão. Mas então, o que esse tiozinho aí faz, ele tenta explicar para você com muita riqueza de detalhes da onde que vem essa divergência com esse experimento que chama muon G-2, e aí você vai entrar praticamente em coma. Fica aqui a dica. Eu lembro quando eu estava no breve tempo que eu passei na engenharia, eu me lembro que eu tinha um livro de álgebra linear que tinha o mesmo efeito. Mas vamos para lá, o que mais que tem? Então vamos falar do físico um pouco mais sexy aqui. Tem uma série no YouTube que se chama Space Time. É um canal legal, é um professor jovem, inglês, com vozeirão e tal. Depois as meninas me confirmam se ele é sexy ou não. E ele está fazendo um vídeo, que esse eu não sei se é para perder o sono, né? E se os buracos negros estiverem em toda parte? Até que eu acho que é um tema interessante, vamos lá, porque um dos assuntos recorrentes aqui no Radinho é justamente as fronteiras da física, tá? E uma das fronteiras da física é justamente o quê? A matéria escura. Matéria escura é, sei lá, foi o nome que foi dado para uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, porque o que acontece é que quando você olha, está tudo girando, né? O Sol está girando, a Terra gira em torno do Sol, aí o Sistema Solar gira em torno do centro da galáxia, a galáxia gira, está tudo girando, parece nem sei o quê, parece um parquinho de diversões. Pois bem, o que acontece é que quando você observa as galáxias e você vê tudo que tem nas galáxias, aí você pega as equações do Newton, ou mesmo as equações do Einstein, aí você vai tentar entender como é que as coisas estão girando, e aí você percebe que... pela velocidade que as coisas estão girando, tudo já devia ter saído para tudo quanto é lado. É como se você começasse, você vai lá, um pizzaiolo começa a girar a pizza, lá ele se empolga, começa a girar muito mais rápido. Se ele girar a pizza muito mais rápido, vai sair massa para tudo quanto é lado. Pois bem, não está saindo. Então, se não está saindo, tem alguma coisa. Ou a massa ela é um pouco mais, digamos, né, firme do que a gente imaginava. Mas não, peraí, então as equações da física não explicam, né? Então a única coisa que poderia explicar por que não sai tudo, cada um para um canto, é porque talvez tenha uma outra força de atração segurando as coisas. E é aí que vem a matéria escura. Bom, quem sabe tem algum outro tipo de matéria, né, que tem gravidade, né, que através da gravidade ela segura as coisas e não impede que elas saiam voando que nem umas loucas. Então vem a história da matéria escura, onde que ela está, onde que ela não está. Bom, a gente já consegue perceber como ela se distribui. Ela se distribui, inclusive é muito interessante, é como se... vamos pensar... pense em algodão doce. Algodão doce, você já viu como é que faz algodão doce? Eu lembro, eu era criança, já que eu falei em parquinho, né? Tinha aquelas máquinas, aquele filamento de açúcar derretido fica girando, girando, girando e faz, né, aquela coisa sensacional, diabólica. Acho que foi Satanás que inventou aquilo, ou, sei lá, os dentistas. Mas, pois bem, imagina que o universo é como se fosse algodão doce. Você tem esses filamentos que são invisíveis, na verdade, são filamentos de matéria escura. Aparentemente a matéria escura se concentra em filamentos repuxados pelo universo inteiro. Muito curioso, mas de qualquer maneira a gente não sabe que diabo é isso, tá bem? Ok, então tem várias hipóteses e tal. E uma das hipóteses é que a matéria escura não passe de pequenos buracos negros. Pequeno como cara pálida. A questão até que é interessante, eu não sou sexy, não tenho o mesmo vozeirão desse físico, mas a questão é a seguinte: como é que você faz um black hole? Caso você queira fazer um buraco negro, não é? Você pega uma estrela, você espera a estrela a consumir seu combustível interno, né? Uma hora ela não consegue mais fazer fusão, aí a gravidade é tão grande que ela começa a entrar em colapso. Se você usar o tamanho certo de estrela, ela pode entrar num processo cataclísmico de colapso, bum, aí ela vira um buraco negro. Ok? Ok. A questão é que pelas, né, física que a gente conhece, pelas estrelas, você consegue fazer buraco negro até a partir de estrelas de um certo tamanho. Você não consegue fazer um buraco negro muito pequenininho. Não. Mas ao mesmo tempo, todo buraco negro, e aí a gente vai lembrar desse personagem maravilhoso que é o Stephen Hawking, que é aquele físico que terminou a vida numa cadeira de rodas, personagem interessantíssimo. Ele vem com uma outra ideia com relação a buracos negros, porque na cabeça do Einstein, na matemática do Einstein, que é bastante boa, o buraco negro, quando ele se forma, ele é eterno, ele vai ficar ali para sempre. No máximo ele engole algumas coisas, ele vai engordando, vai ficando gordinho, né? Você vai cevando um buraco negro, mas em princípio é isso, ele só cresce. Mas é que o Stephen Hawking percebeu, e aí eu não vou entrar muito em detalhe, que é como se o buraco negro, na verdade, a partir de um certo ponto, de uma certa idade, ele começasse a transpirar, como se ele começasse a perder massa. Ele vai perdendo massa na forma de radiação, ele vai perdendo energia, ele vai emagrecendo, na verdade. Mas vai emagrecendo, 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 emagrecendo. No começo, a energia que ele libera é quase invisível, é infravermelho. À medida que ele vai emagrecendo, essa energia se torna cada vez mais alta e começa a ficar luz visível, talvez raio-x, sei lá. E aí, quanto menor ele fica, mais energia ele libera, é um processo que se autoalimenta, até o quê? Aí depende, sei lá, uma da ideia do Hawking é que ele, puff, ele estourasse como se fosse um balão, ele, bum, ele explode, né? Tem a explosão dos buracos negros, que vai demorar muito, não adianta ficar olhando para cima, não vai acontecer agora. Se você pensar na escala do tempo, é muito mais do que o próprio universo já viveu. Então, um belo dia, no futuro muito distante, quando as estrelas já tiverem todas morrido, todas as estrelas apagaram, aí vai ser a vez dos buracos negros pipocarem. Mas a questão é que talvez eles não pipoquem, talvez no final chegue um certo limite a partir do qual eles não conseguem mais diminuir. Eles chegam no limite do tamanho mínimo de um buraco negro. Que limite é esse? Provavelmente muito pequeno, provavelmente menor do que um átomo, né? Muito pequenininho. Então, tá legal, então vamos imaginar que você tenha por aí buracos negros que, ao invés de pipocar, eles ficaram muito pequenininhos, mas muito pequenininho. Aí você fala, bom, e daí? Né? Bom, se forem muitos deles, quem sabe é isso que está... A gente está imaginando essa dark matter, mas de repente não é dark matter, de repente é um monte de buraquinho negro, vários buraquinhos negros, um festival. Mas peraí, como é que você faz vários buraquinhos negros? E você, caso vocês não tenham dormido ainda, né, porque é perfeitamente possível, o que talvez tenha acontecido é que no começo do universo, logo depois do Big Bang, numa época chamada de inflação, não aquela que o Bolsonaro provavelmente vai ter que enfrentar, mas a inflação do Big Bang, que o universo se expande muito rapidamente, talvez isso tenha propiciado condições para que tenham surgido buracos negros pequenininhos que nesse meio tempo ficaram praticamente invisíveis. Eles não sumiram, eles só são muito pequenininhos. Eu ia fazer mais alguma metáfora, alguma comparação com, sei lá, deixa para lá, né, com alguma coisa da família 01, família 0 à esquerda, né, deveria se chamar. Mas então, tá aí, tá vendo? Esse é um físico que é um cara mais jovem, mais legal, mais bacana, mais descolado, e com essa ideia, bom, como é que a gente comprova isso? Bom, só o tempo dirá. Mas eu sei que hoje, e eu vou dar uma dica aqui que eu acho que é interessante, a newsletter da FAPESP sugeriu hoje uma live que vai ter às 7 horas da noite, eu vou dar um link, é um canal que eu não conhecia, que se chama Física em Casa, em que o físico Rogério Rosenfeld ele vai explicar qual o melhor modelo científico, matemático do universo. Então, pronto, eu vou assistir, quem sabe, ou vai me dar um sono simplesmente fenomenal. Mas tem uma outra notícia boa da FAPESP, vamos lá. Eu já comentei com vocês que a ONU tem um programa de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que são 17, se eu não me engano, são 17, eu nunca me lembro quantos são, são 17. Normalmente o pessoal chama de ODS, né, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos. E o que acontece, a FAPESP está lançando hoje um site onde você vê cada um desses objetivos e quando você clica, sei lá, um objetivo pode ser, vamos imaginar aqui, fome zero, aí você clica no fome zero, não vai ver a Dilma, não vai ver nada, não, tem outro que chama, vamos ver, fome zero. Open Link, Open in Browser, o que acontece, ele vai mostrar todos os projetos no radar da FAPESP que estão ligados a esse objetivo sustentável da ONU. Por exemplo, o Núcleo de Análise e Síntese de Soluções Baseadas na Natureza, Biota Síntese, a Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis, pelo Itaú de São Paulo. Bom, qualquer um desses 17 objetivos sustentáveis, vamos pegar, por exemplo, igualdade de gênero. Eu vou clicar aqui, eu vou abrir no browser e ele vai me dizer todos os projetos no radar da FAPESP. Olha, tem um Centro de Estudos da Metrópole com sede na USP, Núcleo de Estudos de Violência na USP. Muito bacana. Eu vou prestar atenção, vou dar uma olhada, não sei quem aqui é acadêmico, quem está ligado a isso, mas eu acho essa história interessante. E agora, já que eu estava falando de magia, eu vou falar do desaparecimento de cérebros. Não vou falar de novo da família zero esquerda. O que eu estou falando aqui de desaparecimento de cérebros é que os profissionais mais capacitados e promissores e bem formados do Brasil estão indo embora do Brasil. Basicamente é isso. Então você, a fuga, isso em inglês se chama brain drain, né? Quando, quer dizer, os cérebros escorrendo pelo ralo, né? Quando você está perdendo talentos, né? E é o que está acontecendo com o Brasil. Muita gente está perdendo a esperança e de repente quadruplicou nos últimos anos o número de vistos nos Estados Unidos para profissionais brasileiros com talento excepcional. Quando você vai requerer um visto, seja lá o que for, green card, essas coisas nos Estados Unidos, um dos argumentos que podem te facilitar é caso você tenha algum tipo de talento que naquele momento é necessário nos Estados Unidos. Então isso facilita. Eu tenho uma amiga que foi assim que ela conseguiu green card nos Estados Unidos, através dessa história de talento excepcional. Pois bem, quadruplicou. Acho que no último número, acho que foi ano passado, 1.800 talentos excepcionais saíram do Brasil. Você consegue? Bom, eu estou tentando. Eu fico bom. Pois bem, eu fico me perguntando quantos raríssimos aqui, dada a oportunidade, não simplesmente não poriam o chapéu na cabeça e sem olhar para trás iriam, né, levar uma vida mais digna, uma vida mais tranquila, ser reconhecido, ser melhor remunerado, ter uma chance melhor de futuro, educar seus filhos em condições mais propícias, não é? Né? Essa amiga minha, a filha vai a pé para a escola e ela já tocou no Carnegie Hall, quer dizer, bom, pois bem, né, você pode ficar por aqui num carro blindado, num prédio que parece um presídio de segurança máxima, né, correndo o risco de tomar bala perdida no Rio de Janeiro, tomando o risco de sei lá do que, de ser tratado com cloroquina, porque o seu plano de saúde misteriosamente segue as ordens do capitão. Pois bem, eles estão desaparecendo num passe de mágica, certo? Certo. Agora, mágica por mágica, acho que nem mágica consegue salvar a gente, aparentemente, de atingir o aumento de 1,5 graus de temperatura. Tem várias reportagens aqui, vou dar link para uma reportagem na BBC, que a probabilidade de que a gente atinja, né, um aumento de 1,5 graus até 2030 dobrou. Dobrou. Alguns anos atrás era só 20% de probabilidade, essa probabilidade dobrou. Porque simplesmente a gente é incorrigível. E aliás, isso é uma coisa que muito me intriga. Não é porque a gente, sei lá, algumas décadas atrás, você ia falar, é a desinformação, é que as pessoas não têm acesso à informação, é porque as pessoas não têm acesso. Aí o que acontece? Hoje as pessoas têm acesso a toda a informação do mundo. Você tem um celularzinho aqui que, na verdade, é conectado a inteligências artificiais poderosíssimas na nuvem, e o que a gente usa é para não ler jornal e para ver TikTok, o que é uma coisa absolutamente misteriosa, mas paciência. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já que eu falei de Japão, eu vou comentar aqui, e já que eu falei, né, dessa coisa japonesa do processo, do tempo, bonsai. Quem já viu bonsai? Bonsai são aquelas árvores miniatura, né? Eu não sei como é que os caras fazem aquilo, é um processo de poda, eles vão podando sem parar a árvore, deve ser um trabalho miserável, deve dar você tem uma atenção louca. Eu sei que uma árvore comum vira um bonsai. E o que acontece é que quando os Estados Unidos comemoraram 200 anos da sua independência, em 1976, o que acontece é a família Yamaki do Japão deu de presente para os Estados Unidos em 1976 um bonsai. É o bonsai Yamaki, tá bom? Só que eles não contaram a história desse bonsai. Na verdade, tem uma certa ironia aí nesse presente, porque esse bonsai tem 396 anos. É 396? Acho que é isso. Ele começou a ser plantado em 1625. Isso é 390? Bom, é isso aí. Sei lá, tem quase 400 anos esse troço. Como é que uma árvore dura 400 anos, ainda mais uma árvore anã? Porque ela requer cuidado. Se você deixar ela solta, ela vira uma árvore normal, né? Mas tem todo um processo ali de poda, de manutenção. A árvore tem 400 anos. Mas mais interessante do que isso é que a família Yamaki, que começou isso em 1625, o que era o Brasil? Era uma capitania hereditária, né? Mais ou menos como hoje. Em 1625, ela começou a plantar essa árvore em Hiroshima. Então, o que aconteceu em Hiroshima? Os Estados Unidos jogaram uma bomba, certo? Acontece que a bomba, por sorte, a família Yamaki morava a alguns quilômetros, não muitos, 3 quilômetros, né, do ground zero, ali do ponto de impacto, se bem que a bomba não atingiu o solo. Vamos nos lembrar que uma bomba atômica, você normalmente explode ela no ar. Na verdade, por que você explode uma bomba atômica no ar? Elas vamos dar um índice, só para a gente ilustrar a perversidade de uma bomba com a bomba de Hiroshima. O que acontece, uma bomba com a bomba de Hiroshima, ela é lançada de um avião, numa altura que é rigorosamente calculada, o que acontece, começa a reação em cadeia, você tem um processo ali que detona um processo de reação em cadeia, de fissão atômica, os átomos começam a se quebrar que nem uns loucos, os nêutrons começam a fazer outros, bom, é uma reação em cadeia. E aí você tem, numa fração ridícula de tempo, você tem uma geração incrível de energia. E isso faz o quê? Esquenta o ar. O ar em torno daquela explosão fica quentíssimo e o ar quente se expande. Então o que acontece? Como isso acontece acima algumas centenas de metros de altitude, esse ar que se expande, ele gera uma onda de choque colossal, uma primeira onda de choque. Então o que acontece? A cidade está embaixo. Então a cidade recebe aquela onda de choque, né? Recebe na cabeça, bum, uma tremenda onda de choque. O ar continua se expandindo, isso então faz um vendaval, né? A cidade é varrida por um vendaval quente. A hora que a explosão acaba, que é uma explosão muito breve, o que acontece? Aquele ar que tinha se expandido, ele se resfria e aí ele se contrai, e aí ele volta. Então é por isso que se forma um cogumelo, porque na hora que o ar volta, ele vai juntando toda a poeira, né, todo o que foi esturricado, queimado pela onda de choque quente, isso é varrido e isso sobe numa coluna e faz o cogumelo. Né? Então é essa perversidade de uma bomba nuclear, uma explosão em dois tempos. Você primeiro leva a pancada da onda de choque, radiação, etc. e tal, e na sequência os prédios são devastados por um vendaval do ar que está voltando. É uma pancada são duas pancadas. Pois bem, curiosamente esse bonsai que estava em Hiroshima, ele estava atrás de um muro. Então ele foi protegido, né? A bomba não destruiu o bonsai, ou seja, o bonsai sobreviveu à tecnologia moderna. A família também só sofreu algumas escoriações, não teve vítimas na família Yamaki. E curiosamente esse bonsai tem uma forma que lembra um pouco um cogumelo atômico. Então eu não sei se é um profundo senso de humildade japonesa, ou de capacidade de perdão, ou de ironia, né? Você dá um troço que parece um cogumelo, né, de presente para quem matou praticamente 100 mil pessoas civis, né, numa explosão só. É bastante curioso isso. Mas, de qualquer maneira, essa coisa japonesa, essa relação diferente com o tempo. Eu comentei com vocês que eu fiz aquele curso no MIT de diferenças culturais, etc. e tal. Uma das diferenças culturais mais interessantes é como cada cultura se relaciona com o tempo. Países ocidentais têm uma relação mais imediatista com o tempo. E aí você divide em dois tipos de comportamento. Você tem aquele comportamento que fala assim, olha, a reunião começa às 3h15 e vai acabar às 4h10, e as pessoas aparecem na hora, né, e termina na hora. Essa é uma cultura cronológica. Ou você tem também aquela cultura que é por... Olha, a reunião começa depois do almoço, né? Ou então começa lá pelas 9h. Aí as pessoas começam a chegar às 9h30, começam a sentar, a conversar. Bom, você já viu culturas assim, certo? Então, além da cultura que é chamada de eventos, né, que o tempo é uma coisa mais fluida, você tem a cultura cronológica, em que o tempo é uma coisa estrita, e você tem, sobretudo na Ásia, essa cultura do longo tempo. Todas as coisas são pensadas a longo prazo, que eu acho que é uma coisa que a gente muito bem poderia aprender. Ah, que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Eu acho que eu vou comentar, é uma curiosidade só, eu não vou fazer aqui nenhum final grandioso, grandiloquente, não. Na verdade eu vou comentar sobre ontem eu comentei sobre a palavra serendipity em inglês, e hoje eu vou comentar sobre uma palavra difícil de pronunciar, espero que eu não gagueje, que se chama Syzygia, S-I-Z, Y-G-I-A, Syzygia, credo cruz, isso é muito difícil, e na verdade em inglês é mais bizarro ainda, porque é Syzygy, que é com S-Y-Z-Y-G-Y, é uma palavra muito curta com 3 Ys, o que quer dizer Syzygia? Significa quando corpos celestes estão em alinhamento, 3 corpos celestes em alinhamento, não. Eu sei que o episódio era sobre magia, mas eu não estou falando de astrologia, eu estou falando de astronomia, que é bastante diferente. Então, por exemplo, quando a Lua, o Sol e a Terra estão alinhados, de uma certa maneira, vamos lá, o Sol primeiro, a Lua depois e a Terra depois, isso é uma Syzygia, quer dizer, pode ter o outro oposto, que a Lua está de um lado, a Terra está no meio e o Sol está do outro lado. Então, um eclipse solar, por exemplo, é uma Syzygia onde a Lua está no meio dos dois. Agora, um eclipse lunar, como que aconteceu ontem, também é uma Syzygia porque a Lua está lá do outro lado, certo? Mas o que é interessante disso é que isso tem a ver... Lembram quando no canal de Suez um navio simplesmente... Já que eu falei aqui de canos, de entupimentos, né? Lembra quando um navio entupiu o canal de Suez e a dificuldade era como é que você tirava o navio de lá? Pois bem, Syzygia fez um papel importante, porque o que acontece? No momento em que a Lua está mais próxima da Terra e de repente, né, ela se alinha com o Sol, você tem marés mais altas do que o normal. Então, isso, na hora de pensar quando que eles iam tentar desencalacrar, esse é o termo correto, né, desencalacrar o navio ali do canal de Suez, eles levaram em conta justamente isso, a proximidade da Lua e o alinhamento com o Sol numa Syzygia, porque isso levantou o nível da água e isso facilitou a retirada do navio. Agora, se eles esperassem a outra Syzygia, que a Lua ia lá para o outro lado, ia dar uma maré baixa miserável, eles não iam conseguir tirar o navio de lá nunca, né? Nunca. Então pronto, acabei explicando o truque, expliquei a magia de você tirar um navio encalhado, ele se liga a alguma coisa que tem a ver com o alinhamento de planetas e não é exatamente a previsão do Quiroga, Aliás, Quiroga é aquele astrólogo do Estadão. E pronto, eu acabei de fazer um episódio do Radinho com mais de 50 minutos. Mil perdões a quem anda um pouco cansado desse meu abuso da vossa paciência. Pois bem, ontem tivemos 79 mil casos, ou seja, são 5 mil casos novos a mais do que anteontem. A coisa está piorando. Eu reitero meu pedido, por favor. Cuidem-se, estamos diante de um cenário, estamos à deriva, né? Não é nem encalhados como o navio de Suez, estamos literalmente à deriva. Titanic, a gente bateu num iceberg, o capitão do navio, né? Parece aquela história daquele navio italiano, vada a bordo. Por favor, cuidem-se. Como diria Ivan Lins, infelizmente depende de nós. Um grande abraço e até amanhã.